Excelentíssimo senhor presidente Júlio César Garcia, quero agradecer a Deus e a São Bento que sempre me acompanham e dizer que é uma honra e uma alegria falar diante do parlamento catarinense, representante do nosso povo, que foi eleito democraticamente para trabalhar em prol dos cidadãos catarinenses. Quero agradecer ao direito de pronunciamento que me foi dado e as palavras com que Vossa Excelência me acolheu. E a gentileza do excelentíssimo senhor deputado Milton Robos por ceder sua cadeira. Quero me dirigir agora aos que acreditaram em mim. Esta data, 20 de fevereiro de 2020, é o resultado de uma vitória alcançada pela confiança de muitos corações que depositaram nesse projeto. Mas por que seria uma vitória se acabei não me elegendo? Porque tomo posse de forma temporária como deputado estadual. No meu estado, agora pode-se dizer que as cidades de Turvo e região, onde nasci, e Orleans, onde vivo, têm voz ativa nesta casa legislativa. Durante as minhas andanças pelo estado, aprendendo a pedir votos, conheci muito sobre a nossa gente e sobre as cidades de Santa Catarina, tendo recebido votos em aproximadamente 160 delas. E é por isso que eu me sinto um vencedor. E é por isso que eu quero compartilhar este momento com as pessoas que estão aqui, dividindo comigo este sentimento. Também quero compartilhar com os que não estão de forma física, mas que os espíritos estão ao meu lado. Eu nunca fui político e, apesar de ter sido presidente do DCE da universidade, lá na Unisul de Araranguá, eu participei de uma das eleições mais marcantes da história. E foi um grande desafio, pois não tinha dimensão de quanto isso seria difícil. Mas com o apoio de milhares de pessoas que carregam a vontade em si de fazer o que é correto, foi dado um grande recado. Recado de que é possível, sim, fazer uma Santa Catarina melhor para todos. Quero honrar esta confiança para que possamos estar ainda mais juntos nesta caminhada, rumo ao que acreditamos. E para mim é importante compartilhar com vocês que eu nunca havia imaginado, ao lembrar da minha infância difícil, sofrida, com 7 anos garçom, com 12 cozinheiro, depois voluntário, bolsista, estagiário, professor e delegado aos 24 anos, que eu assumiria uma vaga como deputado. Mas graças ao empenho de muitos, inclusive os que estão aqui hoje, o impossível foi alcançado. Por isso vou trabalhar para que todos nós continuemos a ter esperanças. Por isso eu quero fazer um grande agradecimento e muito especial aos meus pais, Rosa e Vinícius, que estão aqui, ao meu irmão Jaison, à minha esposa Taine e à minha filha Maria, que estiveram comigo desde que eu nasci, em especial os meus pais, e nos momentos mais difíceis, em que somente eles viram o choro de quem tem que resistir profundamente quando se trata de fazer as coisas corretas, sem ceder aos caminhos mais fáceis e tentadores. Mas por que resolvi ser candidato a tão honroso cargo? A minha vida dura, muito dura mesmo, e digo isso sem demagogia, quem conviveu comigo lá na cidade de Turvo sabe. Não me desanimou, mesmo o deputado Minotto, tendo sido muitas vezes humilhado por não ter dinheiro, eu não desisti. Foi nessas dificuldades que eu busquei forças e tracei um propósito. Estudaria muito, começando pelo primeiro dia de aula com a minha professora Isolete Angelone Rovares, em memória. Cursaria direito, onde fui aluno de grandes professores, e passaria no tão sonhado concurso para juiz. Contudo, quis o destino que eu passasse no concurso para delegado de polícia e me apaixonasse pela profissão que hoje exerço. Comecei a exercer o meu trabalho nos anos de 2007 na Delegacia de Polícia da Criança, do Adolescente e Proteção à Mulher e ao Idoso, lá de Criciúma, onde com grandes policiais tive grandes ensinamentos. Em seguida, passei a atuar em Orleans e lá, como delegado de polícia, conheci várias pessoas, entre elas o amor da minha vida, Taine da Silva Librelato. O meu sogro, Lúcia Librelato, falecido no ano de 2013, com frequência me dizia que as pessoas boas deveriam entrar para a política. Durante muito tempo eu não dei atenção para isso. Porém, sempre refleti sobre isso, pois no fundo concordava, mas não me via fazendo parte deste mundo. Passei por várias delegacias, Orleans, Criciúma, Araranguá, fui delegado regional em Tubarão e presidente da Associação dos Delegados. Em 2015, reeleito em 2017 por aclamação dos colegas, e aqui faço referência ao meu ex-vice-presidente, Dr. Arthur Regis. Depois de um tempo, entendi que deveria fazer mais pela área da segurança pública, e para isso era necessário estar ao lado da mesa, onde as minhas ações e a minha experiência pudessem beneficiar mais gente. Para se ter uma ideia, desde 30 de julho de 2019, não ocorre um roubo consumado na cidade de Orleans. Desde outubro de 2018, foram apenas 8, de outubro a julho de 2019, e todos foram elucidados pela Polícia Civil, que conta com um grande grupo de policiais. É um time de futebol de salão, são apenas 5 que trabalham na investigação. Mas bravos guerreiros e guerreiras que fazem com que a segurança de Orleans, juntamente com o trabalho da Polícia Militar e a parceria com o Ministério Público e o Poder Judiciário, fazem com que ela seja uma das cidades mais seguras de Santa Catarina atualmente. Mas a segurança pública necessita de mais investimentos e é necessário que se prenda bem e com qualidade. E para isso a polícia investigativa precisa de investimentos, deputado Vampiro. E o criminoso precisa ficar preso e não nas ruas. Nós não podemos ficar reféns da criminalidade. E é por isso que devemos investir na segurança pública de Santa Catarina, porque sem segurança nós não temos presente, mas sem educação nós não temos futuro. Eu sinto que o parlamento pode deixar um grande legado para Santa Catarina, melhorando a segurança, a educação. Minha mãe foi professora do ensino público por 45 anos. Podemos fomentar a tecnologia e apoiá-la, lutando pelo fim da carga tributária e apoio aos transportadores. Meu pai foi caminhoneiro por 25 anos e sabe a realidade que eles vivem atualmente. Temos que lutar pelo desenvolvimento das nossas cidades, deputado Volney, meu vizinho de São Ludgero. E precisamos defender os nossos agricultores, excelentíssimos deputados. A cidade de Orleans, onde eu vivo, vive de rendas de 40% da agricultura. Tudo isso que eu defendo é motivado pelos aprendizados que tive em Turvo, onde nasci, e em Orleans, onde eu resido atualmente, para estender isto para o maior número de cidades de Santa Catarina. Depois de ter me tornado pai da Maria Eduarda e diante das responsabilidades que isso exige, eu penso em deixar um legado de mais ética para minha filha, para as filhas e os filhos de todos que conviverão e convivem na nossa sociedade. Em especial em Santa Catarina, deputada Paulinha e atual líder do governo. Há duas frases que me inspiram. Vivemos com o que recebemos, mas marcamos a vida com o que damos, diria Winston Churchill. E Roosevelt afirma: é triste falhar na vida, porém mais triste ainda é não tentar vencer. E agora, senhores deputados, deputado Felipe, me dirijo aos senhores. O que fazemos aqui? Em um discurso do Papa Bento XVI ao parlamento alemão, que me foi repassado pelo meu grande amigo Márcio Schiffler Fontes, ele disse, o Papa, que Deus concedeu a Salomão um pedido,
por conta de sua entronização. Mas o que Salomão pediu? Sucesso, riqueza, uma vida longa, a eliminação de seus inimigos? Não. Ele pediu que fosse concedido a ele um coração dócil, para saber administrar a justiça do povo de Deus e saber discernir entre o bem e o mal. E qual deve ser a motivação para se envolver na política, deputada Marlene? O sucesso, o lucro material? Nenhum deles. É um compromisso em prol da justiça. E assim, criar condições de fundo para que a paz e a melhoria da qualidade de vida dos nossos concidadãos aconteça. O sucesso, ele deve estar subordinado ao critério de justiça. O sucesso não pode se tornar um aliciamento, uma estrada para a destruição da justiça e para o crescimento da corrupção. E o poder não pode servir para destruir o direito. Esse é o nosso fundamento. Mas como podemos distinguir o bem do mal? Através da justiça. E a justiça é dar a cada um o que é seu. Eduardo Cury dizia que devemos lutar pelo direito, mas quando o direito entrar em luta com a justiça, devemos lutar pela justiça. E creio que nós temos aqui no Parlamento, nesse período, a condição de fazermos justiça em algumas questões. A primeira delas é garantir a redução da carga tributária ou pelo menos manter os direitos conquistados pela indústria catarinense, que se tornou referencial e competitiva por conta dos incentivos que recebe. Sem indústria não tem emprego e arrecadação, sem renda o Estado não existe. Aqui estão os representantes da Librelato, empresa genuinamente catarinense que conta com 1.700 colaboradores, que recebeu propostas para ir para o Estado do Espírito Santo e incentivos fiscais. Mas resolveu ficar aqui porque é aqui que nós convivemos e gerar mais emprego e renda, que graças ao Procarga fez com que a empresa pudesse crescer como outras, tal qual a Randon, que veio para Santa Catarina. Por isso que é necessário que o Procarga seja mantido. Não podemos permitir o aumento da carga tributária para os agricultores, deputado Milton Robos, porque Santa Catarina vive da pequena e da média propriedade rural. Precisamos, e aqui estão vários colegas delegados, equalizar a questão da reforma da Previdência, dos policiais civis, membros do IGP e do sistema prisional. Nós acreditamos, e eles também acreditam, que o Parlamento catarinense vai resolver essa questão. Eu também acredito que o Parlamento catarinense vai ter uma função essencial, deputada Carolina. Com esses servidores que chegam a trabalhar 24, 30, 40 horas, como eles chegarão aos 65 anos e aos 40 anos de contribuição para ter uma aposentadoria integral? Como um policial com 65 anos vai conseguir prender um jovem de 16, Arilson Carlos Nazário? É impossível que isso aconteça. Nós precisamos, deputado Nazareno, resolver uma outra questão da segurança pública, e aí, sargento Lima, há a questão envolvendo a recomposição salarial dos policiais, que segundo o governo seria 5, mas segundo a interpretação das classes são 7 anos sem reposição inflacionária. A proposta recebida de 12,52% para daqui a 2 ou 3 anos, ou seja, 2022, em que um agente de polícia nível 1 ou um soldado receberá R$ 300 líquido até 2022, não pode ser uma realidade e não pode ser aceita. Precisamos, minha mãe, resolver a questão do piso salarial dos professores de Santa Catarina e lutar, deputado Volney, que já tem sido um defensor da recuperação das nossas rodovias estaduais, em especial no Sul. E o deputado Vampiro, quando foi secretário da Infraestrutura, fez uma obra que, quando eu passo lá pela Via Rápida, eu vejo o quanto foi importante para o Sul este projeto e a execução dele. E a última questão, deputado Maurício Scudillac, é a questão da falta do efetivo das polícias. Fato que está causando prejuízo ao atendimento do cidadão catarinense e que, como representantes do povo, nós não podemos nos furtar de fazer com que o governo, deputada Ana, possa se empenhar na contratação. Foram apenas 100 nomeações no ano passado e estão aqui aprovados do concurso público do ano de 2017, já estamos em 2020, e apenas 100 foram nomeados, e creio que todos vocês estão recebendo eles em gabinete e eles merecem essa atenção. Eu vi aqui o prefeito de Orleans e também o prefeito de Lauro Miller, o Jorge Luiz Có, meu colega, quem sabe vamos nos enfrentar no mês de outubro, na eleição. E eu vejo o Pedro Barpi, prefeito em exercício da cidade de Lauro Miller, e também o meu amigo Zé Spiller, vice-prefeito de Nova Veneza, e outros prefeitos e vice-prefeitos que aqui estão. E vejo que cidades como essas, deputado Minotto, e o senhor conhece essa realidade, o deputado Júlio também conhece, possuem um número ínfimo de policiais. Lauro Miller tem 5 policiais civis para 15 mil habitantes. Nova Veneza tem 3 para quase isso de habitantes. Então, por isso que é importante essa nomeação e o reforço da segurança pública, porque nós precisamos prender mais e melhor em Santa Catarina. Com base nisso e nas pessoas que estão aqui, agradeço a todos os deputados e encerro meu pronunciamento desejando um bom trabalho a todos nós nesse período. Muito obrigado.